Olha, para conter a pandemia, está lá em Gaúcha ZH esse destaque, o governo do Rio Grande do Sul está cobrando mais medidas mais duras das regiões de Passo Fundo, Santa Rosa e Ijuí. São regiões que receberam o A de alerta, né? E depois do alerta tem que ter a ação. Aviso, alerta, ação, os três As do modelo de gestão da pandemia aqui do governo do estado. Bom, para nos explicar e já trazer um panorama também da situação dessas e de outras regiões do estado, a situação da pandemia nesse momento, entre outros assuntos, nós convidamos para conversar conosco a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, a quem eu agradeço mais uma vez por atender a Rádio Gaúcha. Secretária, como foi essa conversa, essa cobrança, né, feita pelo governo, pelo gabinete de crise para essas regiões, para que apresentam ações mais efetivas, mais fortes? Bom, o resultado que é dito pelo governo do estado é que essas medidas elas não têm apresentado efeito, não têm surtido efeito. Secretária, bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Marcelo Debona, boa noite a todos os ouvintes da Gaúcha. Obrigada pelo espaço, né? E já respondendo a tua pergunta, eu já posso de antemão dizer, né, que por recomendação do gabinete de crise, nós estaremos promovendo uma série de reuniões de regiões que estão em estado de alerta, especialmente aquelas que vêm repetindo, né, dentro dos três As, né, esse A de alerta. Então, hoje pela manhã nós promovemos, né, reuniões com a participação dos prefeitos, dos coordenadores dos comitês técnicos da região de Santa Rosa, da região de Juí, da região de Passo Fundo, porque o nosso GT Saúde, que é quem faz a avaliação dos planos de ação regional, tem observado, né, que os planos podem ser melhorados, podem ser mais detalhados, eles podem trazer medidas mais concretas na tentativa, que é o esforço de todos os gestores da região, né, junto com o estado, de diminuir a aceleração de casos confirmados. Então, observamos uma adesão por parte dos prefeitos, quero aqui destacar o prefeito Passo Fundo, o prefeito presidente lá da região norte, que é o prefeito Iura e os demais prefeitos, do prefeito Santa Rosa, o Anderson, prefeito Panambi, Daniel, prefeito Joãozinho, que é o presidente lá da associação. Enfim, o que, se observou? Que há uma disposição, que há uma colaboração e que a partir desta reunião nós conseguimos detalhar o diagnóstico da região, mostrando que os dados desde o primeiro alerta não melhoraram e o que, as regiões devem tomar como medidas restritivas, principalmente buscando na aplicação de protocolos mais rígidos. E nesse sentido foi muito interessante, eu quero dizer que consideramos as reuniões muito, muito colaborativas, no sentido de que as regiões, mesmo apresentando cada uma delas em que eixos estão trabalhando, em que linhas eles estão trabalhando, foi possível, então, através de trocas de sugestões, de diálogo, propor um detalhamento de ações mais concretas em cada uma das áreas. E só para dar um exemplo concreto, bem concreto, Passo Fundo, a região de Passo Fundo, o Comitê Técnico Regional já se reuniu hoje à tarde e já tiraram várias novas medidas, principalmente mostrando na região o que que tem que detalhar no plano, né? Quais são os indicadores que nós precisamos monitorar mais de perto, quais são as metas, quais são as ações, como é que serão avaliadas e qual será a participação do coletivo dos prefeitos da região.
Tá, nós estamos falando nessa reunião de Passo Fundo, regiões, né, de Passo Fundo, Santa Rosa e Juí, outras que estão no radar, Cachoeiras do Sul, Erechim, Palmeira das Missões e Cruz Alta. Por que essas medidas são insuficientes até agora e o que na prática é pedido pelo gabinete de crise, secretária? O que os prefeitos podem apresentar de novo, de mais concreto e que traga um resultado mais efetivo?
Bom, primeiro nós precisamos reforçar que o modelo, o sistema de monitoramento dos 3As ainda foi implantado recentemente. As próprias regiões revelaram hoje na reunião que ainda estão em processo de elaboração, mas propriamente de construção desses planos, e há necessidade também de um engajamento de todos os prefeitos das regiões. Eu queria reforçar esse aspecto. Quais as medidas objetivas? Cada região já nos disse algumas que vai colocar em prática a partir de um maior detalhamento do plano. Achamos muito interessante o que a região norte vai investir, aliás, todas elas, em peças publicitárias, levando informações para a região, principalmente com os cuidados preventivos. Todas as regiões vão incrementar mais a questão da vacinação, porque é uma forma de proteção. As regiões também falaram em reforçar a atenção primária em saúde, que tem um papel importante no monitoramento de casos e rastreamento daqueles contatos dos casos positivos. Inclusive, vou aproveitar para anunciar que o Estado está distribuindo testes rápidos antígeno já para as primeiras 5 regiões do Estado, entre elas Passo Fundo e Santa Rosa, e já passaremos também na próxima semana, incluindo Ijuí, que foi outra região que nos reunimos hoje, assim como vamos atingir as 14 regiões, justamente para poder identificar os casos, sugerir, e tem que ser o isolamento domiciliar e o acompanhamento dos contatantes. Todas as regiões também colocaram de forma bastante expressiva a questão da testagem, que é essa que eu até dei o exemplo, que o Estado vai fazer a mais. Mas o que está faltando, que é de fato onde isso, as coisas acabam gerando uma maior circulação, uma maior transmissão do vírus, e é preciso frear, limitar a circulação, restringir. Então, os prefeitos e a nossa equipe técnica, junto com os comitês regionais, vão trabalhar com protocolos mais rígidos, principalmente em questão de atividades, como eventos, que nem pode acontecer, como atividades esportivas, aquelas atividades que acabam gerando circulação maior de pessoas. Aliás, outra questão bem concreta, fiscalização. Todos os municípios têm plano de fiscalização. O Estado coloca, inclusive, recursos para ampliar as equipes de fiscalização. Então, o Estado tem os protocolos obrigatórios, tem os protocolos obrigatórios de atividades econômicas e tem aqueles protocolos variáveis, que é onde as regiões estavam se organizando para aplicar. Mas diante do agravamento da pandemia, esses protocolos terão que ser mais rígidos, como eu já disse. Então, nesse sentido, foi o que a reunião hoje encaminhou junto às regiões Covid, conforme nós estamos conversando.
Tá. Secretária Rita, deixa eu abordar outros pontos com a senhora também. Ontem nós noticiamos, e essa é uma preocupação da secretaria, a vacinação abaixo da meta, e o que preocupa a secretaria, o que preocupa vocês, em grupos prioritários. Como é que tem sido também essa atenção para melhorar esse índice, hein, secretária?
Bom, em primeiro lugar, é preciso falar que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina em comparação com os demais estados brasileiros. Nós já atingimos a meta de 5 milhões de doses aplicadas, mas temos algumas variáveis aí que estamos observando de pessoas que não estão indo às unidades de saúde para se vacinar. Vimos, por exemplo, que aquele episódio da AstraZeneca talvez tenha afastado algumas pessoas. Tem pessoas que não acreditam e não se vacinam, mas de um modo geral, nós não estamos afirmando que tem baixa adesão, baixa procura. O que nós temos na realidade é uma defasagem em relação aos registros, porque toda vacina aplicada ela tem que ser registrada num sistema chamado SI, Sistema de Informações, do Programa Nacional de Imunizações. Isso sim está acontecendo, mas o Rio Grande do Sul, com as vacinas que distribuiu hoje e com as vacinas que vai distribuir segunda, que é em torno de 500 mil doses, já fecha a distribuição, já fecha 100% dos trabalhadores de educação, 100% das comorbidades, 100% das pessoas com deficiência grave, moradores de rua, população prisional, e já avança nas faixas etárias. Agora, os municípios têm esta missão de organizar as campanhas. Por isso é importante, e os municípios de maior porte fazem drive-thru, e nós pedimos então que aproveitem, já que choveu toda semana, aproveitem que melhorou o tempo para vacinar sábado, para vacinar domingo, porque a vacina está à disposição. Nós também temos uma baixa cobertura vacinal na influenza. Isso nos preocupa, e muito, porque o inverno está chegando e idosos, por exemplo, do grupo total, em torno de 30% se vacinaram. Claro que tem o tempo entre a vacina do Covid e a vacina da influenza, que precisa ter um intervalo de 15 dias. Mas nós queríamos também fazer um chamamento para os grupos prioritários da vacina da gripe, que passado esse intervalo, procurem a unidade de saúde, porque também é muito importante a proteção em relação a H1N1.
Ontem, secretária, e eu, para encerrar, eu queria abordar também esse ponto com a senhora, porque nós tivemos uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que repercutiu muito, foi talvez o principal assunto das últimas horas no Brasil, que foi o presidente tendo mencionado a possibilidade de um parecer para desobrigar o uso de máscara em pessoas vacinadas. Hoje ele deu uma recuada, disse que quem toma essa decisão são prefeitos e governadores. Em cima dessa declaração, queria ouvir também a opinião da senhora sobre isso, secretária.
Nós temos posição muito clara. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, que coordena o nosso gabinete de crise, nós desde o início da pandemia sempre trabalhamos com o enfoque do apoio técnico, do enfoque do apoio da ciência, e acreditamos e vamos continuar orientando a população que as medidas não farmacológicas, como lavar as mãos, manter distanciamento, ficar em ambientes abertos e arejados, evitar aglomerações e o uso da máscara, são itens obrigatórios. É a proteção individual e a proteção coletiva, porque eu posso estar já com o vírus e com a máscara eu evito transmitir para outro, como também estando com a máscara eu estou protegida se outra pessoa sem a máscara puder estar circulando já, né, com sintomas. Então a máscara, eu até digo, né, que a máscara deve ser um hábito, como é o cinto de segurança. O cinto de segurança hoje passou a ser, ninguém mais senta no carro sem botar o cinto de segurança. Já é um hábito. Então a máscara, consideramos que inclusive após pandemia vai ter situações que as pessoas poderão continuar usando, porque é uma proteção. Então, nesse momento, não tem como dispensar a máscara. Nós não concordamos com isso, sabemos que a vacina protege, nós estamos vacinando muito, mas a máscara é fundamental.
Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um bom trabalho e uma boa noite para a senhora.
Muito obrigada, uma boa noite e sempre à disposição.